reunião de ensino. Curitiba, 11 de abril de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Caminho do Amor, Betânia. 50º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Tudo é maravilhoso em Deus, tudo que Ele faz é maravilhoso. Então, nós vimos aqui o livro de João é um dos livros assim mais simples e mais profundo, né, na sua revelação. Profundo, alto, largo, enfim, não se pode medir a revelação de Deus, mas nós conhecemos muito pouco do nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se a gente for ficar contemplando o Senhor, nossa reunião, ela começa e termina somente em oração e em gratidão e louvor ao Senhor. Porque é isso que faremos na eternidade, né? Não há outra coisa a fazer. Mas teremos um gozo tremendo que hoje, às vezes, nós ficamos tão emocionados com algumas coisas aqui, né? E de repente pensamos que quando nós estamos muito felizes aqui, não tem mais felicidade, não tem felicidade maior a ser experimentada, né? Estamos totalmente errados. Não tem nada melhor que Deus. Nada nos faz mais feliz que o Senhor. E bem-aventurado, né, o apóstolo João, que pôde reclinar a sua cabeça no peito de Jesus ali. Mal ele sabia que ele estava entrando para dentro da eternidade e recebendo um conhecimento, não assim de mental, teórico, mas um conhecimento realmente da eternidade, da vida eterna em Cristo, né? Cristo ultrapassa o nosso entendimento. E nós vemos que o Senhor foi discorrendo do capítulo 1 ao 7, João foi... Na verdade, o livro de João, eu já falei para os irmãos, é um livro de memória. Sabe aquela paixão, assim, que você tem para ir pela esposa? A esposa partiu, ficou só memória. João ficou como viúva, só ficou a memória. Ele lembrava do Senhor e quando ele olhava para o céu, ele ficou olhando no Monte das Oliveiras, Jesus subindo. A princípio, sabe como é que é? É Jesus estender sua mão e abençoar os discípulos e de repente começar a subir. Uma forma de você subir, irmão, abençoe os outros. Sobe mais com Deus, né? Quanto mais nós abençoamos, mais subimos. O Senhor Jesus foi abençoando, estendeu a mão, foi abençoando e de repente foi subindo. E foi para o seio do Pai. Mas os discípulos ficaram olhando para cima, João ficou olhando e não via mais. E a nuvem fechou. Só restou agora a esperança daquela palavra que Jesus disse: eu vou e voltarei para vós. Então eu penso que João todo dia olhava para cima, ele disse que ia voltar para nós novamente. Pode ser hoje, né? Até que um dia o Senhor disse assim para ele, por certo: João, eu vou te mostrar quando eu vou voltar. Então, quando abre o Apocalipse, ali no capítulo 4, diz assim: vejo uma porta aberta no céu. Né? E ele tem essa visão do que ocorreu depois daquela nuvem. Ele só recebeu essa visão porque ele conservou aquele amor profundo pelo Senhor, desejando ardentemente a vinda do Senhor. Então um dia o Senhor falou: vou mostrar para João, eu vou voltar sim, mas eu vou abrir o céu para ele ver o que aconteceu comigo depois daquela nuvem. Sabe que às vezes o Senhor Ele tarda em vir, mas como a gente ama tanto o Senhor, Ele abre uma visão celestial para a nossa vida, para trazer consolação, trazer fortalecimento, esperança. E nós nos apegamos mais porque Ele precisa nos mostrar. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Ele quer abrir nossa visão para a gente se agarrar a essa esperança, né? Então veja, nós temos aqui, vamos ler do capítulo 12, nós temos Jesus aqui, João relatou do capítulo 1 ao 7, ele veio falando de vida, 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 aí para as crianças, para os adolescentes aí, para os jovens que estão aí. Faça um catálogo das palavras vida até o capítulo 7, né? Anote ali, vai lendo carinhosamente, mas leia com o coração. Não leia com os olhos, leia com o coração. E vai anotando a palavra vida até o capítulo 7. Depois o 8 ele começa a falar de luz, né? E há um grande fato, né, do capítulo 9. A luz veio a um cego de nascença. Depois nós temos ali a vida que brota da morte. Capítulo 11, né? É uma sequência. E agora, no capítulo 12, nós começamos a ver Jesus, né? Vai dar, ele começa a dar evidência. Qual a evidência? Ele começa a tomar o caminho da evidência, que está em Romanos, capítulo 5, verso 8. Ele começa a tomar o caminho da evidência do amor de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, capítulo 12 de João. João está trazendo à memória como, né, como o Senhor começou a dar evidência do caminho do amor, né? A Bíblia diz assim, o amor é um caminho, porque diz assim, andai em amor. É um caminho, né? Só que o caminho do amor, ele é o caminho da cruz, irmãos. Não tem como amar sem sacrifício. Então Jesus começa no 12, aqui, claro, João focou este fato, está perto dele ir para a cruz, então ele faz uma ceia com seus amados. Isso aqui, na verdade, é a ceia do Senhor. É a ceia com seus amigos, aquelas pessoas íntimas, e os, né, que seguiam ele, que amavam e que eram queridos dele. Então vamos ler do verso 1 ao 11. Diz, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Isto é um relato na eternidade, são os privilégios do servir ao Senhor, né? E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse-lhe, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Jesus focou a cruz, né? Focou sua morte, seu sepultamento. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois é, né, irmãos? Às vezes a gente dá tanto valor, né, aos pobres, e os pobres querem bastante nosso amor, mas nem todos os pobres do mundo têm a mesma importância que Jesus. Então vamos cuidar disto, né? Podemos fazer a obra para eles, mas bem pertinho de Jesus, bem junto com Ele. Porque senão, nós acabamos ganhando o Prêmio Nobel da Paz e Jesus fica de lado, né? E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Esse finalzinho aí, né, desse primeiro parágrafo do capítulo, aqueles judeus, os principais sacerdotes, queriam matar o testemunho. O testemunho. Quantos de nós estamos ali fervorosamente, somos um testemunho vivo da ressurreição de Jesus na nossa vida, e as pessoas estão loucas para matar esse testemunho, para que a gente não influencie outros, né? Até nossos parentes mesmo, muitas vezes, para que a gente não ganhe mais algum parente, eles querem matar o testemunho, né? Porque aqui Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, né, eles vinham ver a Lázaro, evidência de que Jesus Cristo era o Messias. Evidência, nunca ninguém ressuscitou ninguém dos mortos. Aconteceu que houve uma ressurreição quando Eliseu estava na cova, sepultado, e seus ossos já estavam lá, e veja quanto Eliseu realmente experimentou do poder de Deus, porque ele pediu que queria a unção dobrada. Então seus ossos estavam na sepultura e alguém matou alguém. E para esconder jogou dentro da cova de Eliseu. E quando viu, o cara caiu lá e levantou, né? Era um milagre de Deus ali. Será que não tinha algo a ver com o nosso tempo? Com aquilo que Deus fez com Lázaro? Então um testemunho, fica um testemunho do poder de Deus, de que Jesus é o Messias. Mas, irmãos, será que nós também não matamos o testemunho dos outros? Nós vemos um irmão sendo usado por Deus maravilhosamente, de repente, o ciúme, a inveja, né, leva a gente a matar o testemunho. E aí nós não temos na igreja os Lázaros ressuscitados que possam testemunhar, que possam falar da glória do Senhor, da glória da ressurreição e tal. Irmãos, a ressurreição multiplica o ministério, porque o ministério está fundamentado na ressurreição. Se nós caímos na morte, ressuscitamos. Se ressuscitamos, nós temos um testemunho. E olha só o que acontecia, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus não cria na Universal, não cria no Bispo Macedo, não cria no Valdemiro, cria em Jesus. Cria em Jesus porque é o testemunho, irmãos. Alguém que é testemunha do Senhor, ele está cuidando da causa do Senhor. Ele aponta para o Senhor, ao fazedor do milagre, aquele que ressuscitou. Nós somos testemunha vivo da ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou a nós. Quem de nós aqui não estava perdido no mundo em delitos e pecados? Acho que a gente... Eu sou o primeiro a levantar a mão. Mas hoje... Hoje nós somos fruto da ressurreição. Somos um testemunho vivo. Né? Bom... Se alguém quer nos matar, talvez não consiga. Como não conseguiram matar Lázaro? O Senhor é maravilhoso para sustentar um testemunho. Né? Então essa parte final, comecei do final para o começo. Comecei do fim. Mas vamos ver aqui, irmãos, nós temos... todos sabem a história lá em... Como começou essa história do capítulo 12 aqui? Não foi registrado por João o início da história, mas foi registrado por Lucas. No capítulo 10 de Lucas, foi registrado como Jesus encontrou essas vidas. Lembra-se que em Marcos o Senhor Jesus diz assim, me convém, para isto eu vim, vamos a algumas aldeias, porque para isto vim. Então, a Betânia era uma aldeia que o Senhor foi. E aqui no capítulo 10, Jesus visita ali no versículo 38 de Lucas, 10, 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta. Veja, quando Jesus nos encontra, nós somos apenas uma certa pessoa. Mas Jesus começa a conhecer a gente começa a conhecer ele começa a chamar a gente pelo nome. A gente se torna discípulo, seguidor dele. O amor dele não vai deixar a gente sem identidade. Entendeu? Porque o que a palavra do Senhor diz? Aquele que ama a Deus é conhecido dele. 1 Coríntios 8. Então você é apenas uma certa pessoa quando você se converteu. Quando Jesus veio ao teu encontro, você era apenas uma pessoa. Agora você é um filho de Deus, conhecido de Deus. Então olha só, 1 Coríntios 8, há algo muito interessante aqui. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Sandro, você conhece a Débora? E ela te conhece? Por quê? Você ama a Débora, é conhecido dela, né? E ela te ama, você é conhecida de você. É impossível Deus não nos chamar pelo nome se nós amamos a Deus. É como que nós passamos assim de certa pessoa, certa mulher. Você queria ser chamado de certa mulher? Sem identidade, né? Perante Deus, quando nós construímos uma relação com Deus e amamos o Senhor, nós já não somos uma certa pessoa. Nós já somos uma personalidade, um caráter, uma revelação. Somos ali uma celebridade conhecida de Deus. Essa é a melhor celebridade. Conhecida. Olha, as pessoas, celebridades aí, o mundo inteiro está olhando para elas e tudo. Agora nós não, Deus está olhando para nós. Qual é mais importante? Ter os olhos dos homens ou de Deus? De Deus. Por quê? Porque quem ama a Deus é conhecido dele. Olha, vamos supor, se você ama muito o Senhor, você é conhecida dele e o Senhor te ama muito. Se você olhar na Bíblia, irmão, Deus defende os seus amados. Deus, ele justifica os seus amados. Né? Deus conhece. Olha, Paulo era amado de Deus. Até os demônios respeitavam isso. Por quê? Olha, Jesus a gente sabe quem é. Paulo também. E vocês quem são? Nem os demônios vão respeitar e reconhecer uma pessoa que não ama o Senhor. Mas anjos, arcanjos, querubins, serafins vão realmente honrar e servir aqueles que amam o Senhor. Tremendo isso aí. Glória a Deus, né? Que privilégio. Não somos, eu não sou mais um certo homem chamado Juvenal. Você não é mais uma mulher, uma certa mulher chamada Marta. Mudou a tua vida. Então ali ela é apenas uma certa mulher quando o Senhor Jesus visitou a aldeia. Então ela recebeu, ela ou recebeu em sua casa. Quando ela recebeu o Senhor em sua casa, tudo mudou. Tudo mudou. O céu veio para dentro daquela casa. E se o céu vem para dentro da casa, é porque Jesus está ali dentro. Céu é só é céu se o Senhor estiver ali. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, né? Fraqueza. Andava distraída em muitos serviços. Claro, de primeira mão, né? De primeira mão, quando você conhece o Senhor, puxa vida, entrou na minha casa. Ai, eu quero fazer o melhor, né? Quero fazer o melhor. Ó, aprendam a fazer o desejável, o satisfatório e não o melhor. Sabe por quê? Porque aqui não foi o melhor de Marta que satisfez. O que satisfez o coração de Jesus é que Maria ouvia a sua palavra. Às vezes nós temos que procurar no Senhor, se a gente ama o Senhor, a gente tem que procurar o que satisfaz o coração dele. Né? O que satisfaz? Vamos buscar em Jesus o que o satisfaz. Né? A igreja de Éfeso, quer dizer desejável, né? Desejável. O Senhor tem desejo. O que Ele deseja? Foi o que Maria fez. Né? Então vamos, assim, aperfeiçoar nosso amor pelo Senhor. Satisfazer o seu desejo. Né? Não satisfazer o sua fome, seu ventre, né? E Marta estava preocupada com tudo isso. Mas é que vamos dar um desconto para Marta, porque era o primeiro encontro dela com o Senhor. A gente fica meio baratinado quando te vê Jesus a primeira vez, né? Eu fiquei. Eu queria fazer vigília, queria fazer de tudo. Eu queria ir comprar livro e saber, né? E tentar agradar Jesus e fazer muita coisa para ele, pregar evangelho, sair correndo pelas ruas. Amém? É uma coisa assim maravilhosa, mas puxa vida. Eu estava perdido na obra de Deus, mas Deus quer que a gente esteja perdido em Deus. E Marta estava perdida na obra. Então Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, dize-lhe, pois, que me ajude. Quando a gente não ama, irmãos, vou dizer uma coisa. Quando a gente não tem conhecimento do Senhor, quando a gente não não ama profundamente o Senhor. Então nós vamos fazer o serviço na casa de Deus, mas vamos estar sempre olhando para o outro que não está fazendo e querendo exigir que ele faça. Que venha nos ajudar. Se o Senhor está dando aquele privilégio para a gente quer sempre jogar para o outro. O maior erro de Moisés foi que ele tinha uma unção tremenda de Deus, Deus falava cara a cara com ele, ele quis repartir com 70 pessoas. Oh, Senhor, eu não aguento mais esse serviço aqui, então tá bom, eu vou lá separar 70 pessoas, você vai impor as mãos, vai repartir disso que você recebeu. Amém, né? Mas aquela escolha era um privilégio de estar servindo. Ah, se os outros ficarem apenas contemplando, mas ah, contempla o teu privilégio de estar pertinho do Senhor, fazendo o que Ele quer. E respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quem descobriu que muitas coisas trazem ansiedade e fadiga? E só Jesus traz descanso. Mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esta é a história, veja, Jesus chegou nessa aldeia, depois de ter enviado no capítulo 10, veja, no começo do capítulo 10, ele enviou para a obra. Então, Jesus enviou os discípulos para evangelizar. Mas o Senhor Jesus especialmente quis ir nessa aldeia. Tinha um propósito com essas três pessoas. Aqui está realmente a fotografia do remanescente que verdadeiramente serve o Senhor e que verdadeiramente são a igreja. E aí, como que Jesus trabalha nesse remanescente? Pela palavra. Então, por isso que ele chamou a atenção de Marta, porque Marta não poderia receber nenhuma formação, não teológica, formação de caráter, formação de vida, se ela não ouvisse o Senhor, não poderia receber um trabalhar do Senhor, né? O que é aquela recomendação de Jesus lá? Volta e pratica as primeiras obras. Irmãos, as primeiras obras é deixar Jesus trabalhar em nós. Ouvi-lo, porque ouvindo-o, ele trabalha em nós. Este que é a recomendação das primeiras obras do primeiro amor. É quando a Maria encontrou Jesus, então ela deixou Jesus fazer as obras nela. Volta e pratica as primeiras obras. Que primeiras obras são? Em João 8:29, vai dizer isto. Você descansa, você não faz nada. Era o tempo que, por exemplo, por que a Éfeso perdeu o primeiro amor? Parou de ouvir e deixar Deus trabalhar. Porque quando o Senhor trabalha em nós, Ele produz amor em nós. Nós não temos condição de produzir amor no nosso coração. Mas a obra, as primeiras obras do Senhor produz o primeiro amor. Por isso que Jesus falou, arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras. Mas a pessoa pensa assim, ah, eu que vou fazer alguma coisa e sai correndo, penso que tem que fazer um monte de coisa. Não. A primeira coisa, primeira obra. Jesus aplicando sua palavra e trabalhando em nós. É o que diz em João 6:28-29. Veja, se não é isto. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Perguntaram, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta. Que creiais naquele que ele enviou. Esta é a obra. Primeira obra. Ouvir e crer. E deixar Jesus trabalhar. Sentar a seus pés e dizer, Senhor, faça como tu queres. E esta obra de Jesus em nós é que vai realmente produzir o primeiro amor. Você vai ficar encantado com a voz do Senhor. A voz dele vai produzir um amor profundo na minha vida. Mas se eu não o ouço, nenhuma obra surge, nenhum amor. Por que que o povo de Israel não amava o Senhor? Porque nunca ouvia o Senhor. Então eles deixaram, abandonaram o primeiro amor. Então é importante, olha a história do Senhor. É uma história de amor, ele mandou os discípulos evangelizarem. E ele, pessoalmente, disse, para isso vim, eu vou ver as aldeias. Olha, a Sulamita, ela adquiriu um grande amor pelo Senhor, que veja também o que ela fez. É algo profetizado em Cantares de Salomão, né? Veja, Cantares de Salomão. No verso 10 do capítulo 7, diz assim, eu sou do meu amado e ele me tem afeição, ou ele me tem apreciação, amor. Ele me tem amor, amor por mim. Agora veja o que ela, veja como ela ouvindo o Senhor, o amor é produzido em seu coração e ela faz a mesma coisa, o mesmo que Jesus faz. Verso 11 diz, vem ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides. Veja o fruto do amor dela. Ela vai apresentar o Senhor. E se abre a flor, se já brotaram as romãzeiras, ali o quê? Te darei o meu grande amor. Ali te darei o meu grande amor. Jesus naquela aldeia deu a ela o seu grande amor. E agora ela pode responder. Mas aonde está Maria em Cantares de Salomão? Vamos voltar um pouco. O capítulo 1, verso 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Irmão Otmani disse que os dois seios vão representar o amor e a fé, né? Jesus morará entre esses dois seios. A fé vem pelo ouvir, e o trabalhar de Jesus Cristo produz amor na nossa vida. Faz nós darmos fruto para Deus. Nós começamos a realizar o que Ele realiza. Então, voltando lá a João, capítulo 12, do verso 1 ao 3, né? Nós vemos aí que Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, veja, muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E aonde estava o seu Senhor? Como diz Cantares, estava à mesa. Enquanto o meu rei está à mesa, dá o meu nardo o seu cheiro. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Cheiro de amor, cheiro de vida. Então nós temos aí, irmãos, olha, o que realmente O que é Betânia? Betânia é um remanescente. Betânia é onde Jesus descansa e recebe o que lhe satisfaz. Isso é Betânia. É onde ele descansa e recebe o que satisfaz. Aonde você vê que Jesus descansa em Betânia? Capítulo 21 de Mateus. Não é tão compensador, né? Jesus está indo para a cruz e de repente receber um refresco de um unguento sobre ele e também derramando até seus pés. A mesa, se vocês... deixa eu dizer alguma coisa sobre a mesa. Porque essa mulher chegou por trás do Senhor Jesus. Mas como que... Não era mesa assim como essa aqui, tem várias cadeiras e tal. Era a mesa onde eles ficavam praticamente de joelhos e com os pés assim assentados sobre seus pés. Era um tipo de uma toalha ao chão praticamente, né? Para comer nesse caso. Eu não sei, há uma pintura, as pinturas colocam Jesus numa mesa alta, né? Mas na verdade era no chão e eles se dobravam os joelhos e sentavam sobre os seus calcanhares praticamente. A mulher veio por trás e derramou um unguento sobre sua cabeça. Depois ela lavou seus pés com as lágrimas ali atrás. Praticamente o solado dos pés de Jesus. Ela ficou na verdade... no estrado dos seus pés. E ali, ela enxugou. Ali, copiosamente, ela chorou e enxugou. Imagina o seguinte, irmãos. Aquela mulher saiu com a alma lavada. Ela chorou tanto por amor a Jesus. E... nunca um discípulo que andou com o Senhor 3 anos e meio fez tal coisa. Eles não tinham uma apreciação sobre o Senhor, tendo andado com Ele, visto tantas maravilhas, vendo Jesus andar sobre o mar. Não conseguiram ver a grandeza, mas veja bem, quando alguém para diante do Senhor Jesus e escuta a sua voz... impossível quebrar o encanto pela beleza da voz do Senhor e pela aquilo que Ele é. Tem vezes que nós somos tão visitados pelo Senhor e sentimos tanta, vemos tanta grandeza do Senhor que nós não paramos de chorar. Lá em Friburgo tinha um rapaz lá que não parava de chorar, uma criança não parava de chorar. A criança terminou a reunião, ela continuou chorando, sem parar. Uma garota assim, nessa altura. Mas fruto de quê? A criança ouviu o Senhor. E brotou um profundo amor no coração. Então Maria ouvia o Senhor. Então, olha, Betânia é o que é onde Jesus descansa e recebe o que satisfaz. É o que satisfaz. O que satisfaz? O que satisfez a Deus com relação à nossa salvação? O que foi que satisfez o coração de Deus que Jesus deu a Ele? Não tem nada que dizer. É o amor. O sacrifício de amor de Jesus preencheu tanto o coração de Deus quanto salvou nossa alma. Mateus 21, onde é que Jesus descansava? Será que Jesus descansa na tua casa? Ele tem muito a fazer. Chega lá, ele tem que ficar se movendo para cá. Puxa vida, minha filha, você tem que mudar aqui. Meu filho, você tem que mudar aqui. De repente você se agita de novo. Ele fala, não, é aqui... Outra coisa. Ele descansa? Na verdade, Jesus não descansa mesmo, ele está trabalhando para revelar o seu amor. Quando ele revela o culminante, o ápice, encerra sua obra. O amor é o ápice. Quando o Senhor revelar, ele sabe que você não vai se aguentar, vai explodir e se derramar. Porque Jesus não aguentou, irmãos, de tanto amor pelo Pai e por nós que ele se derramou na cruz. Na verdade, considerando assim, parece até que a mãe, quando vai dar luz, de tanta alegria que vai dar a luz, após dar a luz, ela esqueceu de todas as dores. O amor faz esquecer, né? Os apóstolos falaram da cruz de Jesus, mas acho que Jesus, após a ressurreição, não falou nada disso. A dor que ele passou, né? Ele não reclamou. Ele simplesmente se apresentou a Maria Madalena e vai, diga para os discípulos, diz a Pedro, diz aos irmãos, né? Que eu vou adiante de vós para a Galiléia, lá veremos, né? Amor esquece, mas quando não há amor, está cheio de ferida, né? Ah, ele me feriu, me feriu, me feriu, me feriu. Está sempre... difícil, né? Difícil. Eu tô 30 anos casado com você, você não sabe quanto difícil foi. Oh, meu Deus. Ai, ai. Então, Mateus 21, veja o que Jesus faz. Quando ele entra no templo, aqui no verso 17 do capítulo 21 de Mateus, Jesus está em Jerusalém, certo? E aí, ali ele não encontra descanso. Porque ele não encontrou o que satisfaz. E no caminho, né? Ele, se você olhar bem as coisas depois, né? O Senhor não encontra, quando ele vem de manhã, também não encontra figo na figueira. Mas olha, ele foi ao templo, não encontrou ali apreciação, não encontrou nada que satisfez seu coração. Daí, o que ele faz? Verso 17. E deixando-os, saiu da cidade, para onde? Para Betânia. E ali, descansou, passou a noite. Descansou. Imagina se Jesus pede para descansar na tua casa. Vou passar a noite aqui. Imagina o susto que Zaqueu levou. Hoje eu vou dormir na tua casa, Zaqueu. Diz que ele pulou da árvore, né? Desceu daquela árvore. E diz que recebeu Jesus de que forma? Gostoso. Olha. Então veja só. Em Betânia você tem amor e adoração. Serviço vindo do amor que ele plantou com sua palavra e sua vida. Trabalhando com eles para encontrá-los na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, irmãos. Betânia representa a Nova Jerusalém, porque em Jerusalém Jesus não encontrou descanso. Ele só encontra na Nova Jerusalém. Olha, aquilo que eu falei de João olhando lá, eles ficaram olhando para cima. O que que Jesus mostrou ali, desde Betânia, né? Que o Otmani cantou com sua harpa. Desde Betânia, quando nos deixaste. Irmão, é de Betânia para Nova Jerusalém. Veja no capítulo 24 de Lucas. Jesus saiu fora de Jerusalém e foi pousar aonde? Em Betânia. lugar de seu descanso. Agora, quando Jesus ressuscitou e ele está sendo assunto aos céus, e ele vai ser assunto aos céus na presença dos discípulos, aos olhos dos discípulos, o objetivo do Senhor Jesus é que quando ele subisse, os olhos dos discípulos ficariam postos na Nova Jerusalém. Apesar de que todos eles não viram a Nova Jerusalém, mas foi dado o privilégio de João ver, porque todos os discípulos tinham partido, e ficou João pensando, meu Deus, todo mundo partiu, os apóstolos partiram, e quando Jesus vai voltar? Então, na verdade, o Senhor leva, ele forma a Betânia para projetar a Nova Jerusalém. No verso 50 diz assim, e levou-os fora. Fora de onde? Da Jerusalém. Fora de Jerusalém. Por quê? Porque este não é objeto da admiração de Deus. Os discípulos admiraram aquele templo, mas não era o foco da admiração de Deus. O foco da admiração de Deus está lá, diz que não vi templo na Nova Jerusalém. Quem era o templo? Deus e o Cordeiro. Está lá no capítulo 21 de Apocalipse. Mas aqui levou-os fora. O significado da palavra diz, eclésia são os que são chamados para fora. Jesus chamou eles para fora do sistema religioso de Jerusalém, do judaísmo, chamou-os para fora, um remanescente que ama o Senhor e que deixou Jesus trabalhar neles, e o Senhor levou-os fora, todos os discípulos, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Onde é que tem a bênção e a vida para sempre? Aí. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E olha o que eles fizeram primeiro aí. Estamos compartilhando sobre adoração, né? O que eles fizeram aí? E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Agora eles estão adorando por fé, porque o Senhor Jesus foi elevado ao céu. Como nós ficamos aqui, estamos adorando o Senhor por fé, até que Ele volte. Então, adoração produz júbilo, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e eles voltaram para Jerusalém pelo motivo que Jesus queria dar o primeiro testemunho em Jerusalém, por isso falou, fique em Jerusalém, que até que do alto seja revestido de poder, para dar o testemunho ali. Vamos considerar se Jerusalém é a tua família, é o primeiro lugar, então seja cheio do Espírito Santo ali, né? Depois, em Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, consideramos assim, que Jerusalém é a tua casa, Judéia é a igreja, os confins da terra são o mundo, um testemunho. Está cheio do Espírito Santo para um testemunho no teu lar, na tua família. Cheio do Espírito Santo para um testemunho dentro da igreja. Cheio do Espírito Santo para um testemunho junto ao mundo. Um testemunho maravilhoso do Senhor. Quando a gente ama o Senhor, Ele nos enche e Ele nos dá visão. Não da Jerusalém que agora existe, mas da nova Jerusalém. E é por isso que eles ficaram em Atos 1, olhando para cima. Quer ler Atos 1, verso 9, aliás 8, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, objetivo do Senhor, fitos os olhos na Nova Jerusalém, não na Jerusalém natural. Por isso que eles ficaram em Jerusalém, para receber o poder do Espírito Santo e seus olhos fixarem na Nova Jerusalém. E um testemunho novo, completamente novo. Eles não iam pregar mais assim a estilo judaísmo, mas agora a estilo de uma visão realmente gloriosa da Nova Jerusalém. Então, em Judéia e Samaria, juntinho, né? E até os confins da terra, que Samaria não era aceita pelos judeus, né? Era a margem dos judeus. Então, veja, Jesus, ele obrou e continua obrando, continua operando na nossa vida. Deixa eu ler aqui, Marta, ela tinha uma fé, né, para se dedicar na obra, mas ela não tinha uma fé para elevá-la ao nível do primeiro amor, que era o mais apreciado por Cristo. Às vezes os crentes estão na igreja e eles realizam as coisas, mas não chegam a atingir um nível de abraçar o primeiro amor. Eles fazem, tem que inverter. Você tem que deixar o Senhor trabalhar em você, produzir o amor, produzir o primeiro amor, e depois as obras o seguem. As obras de amor seguem, o trabalho de amor. Por exemplo, Lázaro, que poderia ter vivido no poder da ressurreição por todo o tempo, viveu no poder da vida natural, a qual sucumbiu com sua doença. Chegou ao fim, vida natural chegou ao fim. Se ele tivesse vivido no poder da ressurreição por todo aquele tempo, mas ele viveu a partir daquele momento que Jesus ressuscitou. Ele. E o tempo para trás que ele poderia ter vivido, Maria viveu no poder de uma vida que não pertencia a ela. Viveu no poder de um amor que lhe foi dado. Não foi produzido por ela. Foi dado, foi produzido, trabalhado pelo Senhor na sua vida. Então, olha, muitos crentes estão na condição de Lázaro, por exemplo. O morto é chamado dentre os mortos e esclarecido com a revelação de Cristo. Você vê em Efésios capítulo 5, verso 4, diz assim, que desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aí, muitos vêm à mesa do Senhor sem ressurreição. Lázaro estava à mesa, mas por quê? A ressurreição o atingiu. Então, muitos vêm à mesa do Senhor mortos. Eles não vivem em ressurreição. Então eles não têm um testemunho para tomar da mesa do Senhor. Eles tomam porque o Senhor não vai afastar ninguém. Porém, não é o que satisfaz o coração de Deus. É a vida dentre os mortos que vai realmente fazer com que a gente venha com visão espiritual na mesa do Senhor. Mas amém, esse é o trabalhar, né? Vemos que o Senhor trabalhou com todos e chegou à conclusão com todos. E esse é o quadro final aqui do trabalhar de Jesus, né? No capítulo 12 de João. O trabalho de amor do Senhor Jesus produziu esses discípulos como um remanescente fiel que podia realmente glorificar o nome de Jesus. Tem uma segunda parte aqui. Agora, Maria. O que era Maria, irmãos? Eu quero ser Maria sempre. Sabe por quê? Porque a Maria era a discípula querida. Se João era o discípulo a quem Jesus amava, Maria era a discípula a quem Jesus amava. Olha só. Querido não são todos. Eu vou colocar para uma diferenciação aqui para vocês verem. A discípula amada e querida era Maria. Amada, porque Cristo ama a todos. Amém? Concorda com isso? Querida, porque satisfez o seu próprio querer. Quem satisfaz o coração do Senhor, lhe é desejável e querido. Há diferença ou não há?
Claro.
Claro que há diferença entre querido e amado. Jesus não pode, por exemplo, fazer acepção de ninguém no amor. Pode? Ele não faz. Mas eu digo assim, aquele que lhe satisfaz, como a igreja de Betânia, qual lhe é querido? Qual lhe é querida? É Betânia ou Jerusalém? Betânia. Ele ama Jerusalém? Ama. Mas qual que ele quer? Betânia. Então, irmãos, o que você é? Jerusalém ou Betânia? Aí que está, irmãos. É o que satisfaz o coração do Senhor, é que é querido. Ô, Senhor, quero ser querido do Senhor. Porque olha só o que ela deu. Ela entregou sua vida derramada em adoração e, acima de tudo, no momento em que Jesus estava peregrinando para a cruz, essa mulher lhe consolou. Né? Vamos supor, um irmão piedoso que realmente está levando a cruz. E você vai lá e fala, você tem que levar a cruz mesmo. Jesus, você tem que ir mesmo para a cruz, tem que morrer mesmo. Né? Não, ela agiu diferente. Ela foi lá, derramou, consolou o Senhor e o Senhor deu testemunho dela. Fez isto para o meu sepultamento. Olha, Jesus foi rejeitado, mas Maria lhe abraçou, o amou e se entregou em adoração e lhe consolou. Por que que ela tocou em seus pés? Os pés é tudo o que era, por exemplo, tudo o que era de Cristo tinha um valor inestimável para ela. Os pés. A gente pode pensar assim, bom, meu Deus, eu tenho que tocar os pés. Mas, irmãos, quando ela foi para os pés, isso significa que tudo em Jesus tem valor. Tudo. Tem valor inestimável. A fé que produziu o conhecimento do amor em Maria, um amor que... O que que produziu? Um amor que ultrapassa a inteligência humana. Não diz lá, conhecer o amor de Cristo, que excede toda a inteligência, todo entendimento. Ultrapassa a inteligência humana. Esse é o perfume que enche toda a casa. Esse amor é depositado no banco do coração de Deus. Não tem mais, ó. O Senhor registra. É esse amor que é depositado. Essa é a única linguagem compreendida por Deus, um amor em devoção e em adoração. Amor que nos dá uma inteligência superior à inteligência humana, com a qual fazemos coisas nobres, aparentemente insanas aos olhos dos homens. Jesus protege verdadeiramente os que o amam. Quem ousaria levantar-se contra e censurar Maria? coisa tremenda, né, irmãos? Ó, houve alguém que censurou, não foi? Então vamos ver. Vamos ver aqui. 12:4. Veja. 12:4 até o 7. Então um dos discípulos, imagina quem, né? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Olha, ele falou isso. Ele depreciou Jesus. No verso 7 disse, pois, Jesus, deixai-a, né? Como Judas censurou. E, na verdade, no livro de Marcos diz que todos bramavam contra ela. Bramavam. O que é bramar? É que nem o leão que está rugindo ao redor. Bramavam. Ficaram furiosos. Todos os discípulos, não só Judas. Judas incendiou. Judas já estava no caminho de Satanás, então incendiou os outros. Né? Quanto que a gente está bem lá servindo o Senhor, de repente, uma criatura incendeia as outras contra nós. Porque estamos servindo o Senhor. Aí a inveja, aí a blasfêmia, aí a... Meu Deus. E a gente desanima, né? Maria não desanimou, ela ficou corajosa, ficou firme. Um segredo, irmãos, para ficar firme. Fique em silêncio na perseguição. Fique em silêncio. Estão bramando ao teu redor, fique em silêncio. Porque tem um que te defende. Aquele que te conhece, que você o ama. Esse te defende. Então, por isso que Jesus disse assim, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Justificou ela. Irmãos, e quanto ao reclame de Judas e todos os discípulos, né? Nada é demasiadamente grande, nem demasiadamente valioso para se dar a Jesus. Nada, 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 nada. Que o Senhor seja conosco. Glorificamos o Senhor. Amém.